Bom dia, 10 horas e 30 minutos em Paris, 6 e meia em Brasília. Você ouve a Rádio França Internacional.
Jornal da RFI. Lúcia Miesel.
Tempo encoberto na capital francesa, 13 graus. Confira os principais destaques desta sexta-feira, 21 de março de 2025. Fechamento do maior aeroporto da Europa, em Londres, causa transtornos no tráfego aéreo global. Kiev e Moscou se acusam por ataques à importante estação de gás na região russa de Kursk. E começa o Festival de Cinema Cine Latino em Toulouse, na França, com destaque para o Brasil. Essas e outras notícias a seguir. O fechamento do maior aeroporto da Europa provoca grandes transtornos no tráfego aéreo global nesta sexta. O aeroporto de Heathrow, em Londres, foi fechado no fim da madrugada após uma queda de energia nos seus arredores. Um grande incêndio atingiu a subestação elétrica em Reis, que atende ao aeroporto. Mais informações com Elcio Ramalho.
No começo da manhã, alguns dos voos programados para pousar em Heathrow foram redirecionados para o aeroporto de Gatwick, também nos subúrbios de Londres. Mas os problemas no tráfego aéreo devem se prolongar durante o dia e o fim de semana. Heathrow atende 80 países, opera 1.300 decolagens e pousos por dia e é frequentado por cerca de 230 mil passageiros diariamente. Segundo a operadora do local, o aeroporto, um dos 5 maiores do mundo, ficará fechado até a meia-noite de hoje para garantir a segurança de passageiros e também dos profissionais. Os bombeiros levaram mais de 8 horas para conseguir controlar o incêndio na estação elétrica, iniciado às 11 da noite de quinta-feira. Quase 150 pessoas foram retiradas da região e um perímetro de segurança de 200 metros foi estabelecido.
As lideranças europeias terminam nesta sexta o segundo dia de reuniões em Bruxelas para abordar a delicada questão do apoio à Ucrânia contra a Rússia e a estratégia do bloco para se proteger da possibilidade de uma guerra contra Moscou. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou a realização de uma nova cúpula de países aliados de Kiev na próxima quinta-feira em Paris. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estará presente. A ideia dessa reunião é avançar os planos para verificar o respeito de uma eventual trégua na guerra entre russos e ucranianos. Enquanto isso, os combates continuam na frente de batalha. Detalhes com Renan Tolentino.
Kiev e Moscou se acusam mutuamente por ataques a uma importante estação de gás de Sudia, ocupada pelas forças ucranianas desde meados de 2024 na região da fronteira russa de Kursk. A televisão estatal russa e vários canais russos de notícias no Telegram publicaram imagens da estação em chamas, acusando o exército ucraniano de ser o responsável. Kiev garante que as acusações são infundadas. Neste contexto, o secretário de Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, chegou à Coreia do Norte, onde deve se encontrar com o líder norte-coreano Kim Jong-un, informam agências de notícias russas e norte-coreanas. Sergei Shoigu já havia visitado a Coreia do Norte quando Pyongyang se preparava para enviar tropas para apoiar Moscou contra a Ucrânia. Os dois países assinaram um acordo de defesa mútua durante uma rara visita do presidente russo Vladimir Putin à Coreia do Norte no ano passado.
Nesta manhã, a Coreia do Norte anunciou ter testado um novo sistema de mísseis antiaéreos sob a supervisão do líder Kim Jong-un. O presidente Donald Trump assinou nesta quinta um decreto para eliminar o Ministério da Educação, atendendo a um objetivo da direita americana, que transformou as escolas em um campo de batalha contra os ideais progressistas. Cercado de estudantes em uma sala na Casa Branca, Trump garantiu que o decreto começará a eliminar o Departamento de Educação Federal de uma vez por todas e vai devolver a educação aos estados. O ministério não pode ser fechado sem a aprovação do Congresso, mas o decreto de Trump pode privá-lo de verbas e funcionários. Essa é uma das medidas mais drásticas da reforma do governo federal que o presidente realiza com a ajuda do empresário Elon Musk para cortar os gastos públicos nos Estados Unidos. Também nesta quinta, Trump pediu que a Suprema Corte intervenha contra os juízes que bloqueiam as suas medidas, como o que está a cargo dos voos de venezuelanos expulsos para El Salvador. O presidente acusou os magistrados de quererem assumir os poderes da presidência sem passar por eleições. Em Gaza, o exército israelense continua sua operação terrestre no sul do território palestino. Após dois meses de uma trégua frágil, Israel lançou intensos bombardeios a Gaza na terça-feira, seguidos de operações terrestres a partir de quarta. O objetivo é pressionar o movimento islâmico Hamas a libertar os 58 reféns israelenses que ainda mantêm seu poder. De acordo com a Defesa Civil Palestina, pelo menos 504 pessoas foram mortas desde a retomada dos ataques. Em uma rara crítica ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o presidente israelense Isaac Herzog disse que estava perturbado com a retomada dos combates. O Festival de Cinema Cine Latino, em Toulouse, no sudoeste da França, tem início nesta sexta e dá destaque às produções e cineastas do Brasil. Os detalhes com a nossa enviada especial, Daniela Franco.
Durante os próximos 10 dias, Toulouse será palco da 37ª edição do Cine Latino, que abre nessa noite. Dois grandes cineastas sul-americanos serão os homenageados do evento, a argentina Albertina Carri e o brasileiro Karim Ainuz. A tradicional sessão Focos do festival tem como tema esse ano os olhares e as vozes indígenas. No total, 130 filmes na programação e produções brasileiras disputando em várias categorias, como A Melhor Mãe do Mundo, de Ana Mulaerte, que concorre como longa-metragem de ficção. Entre os filmes de abertura, dois pesos pesados do Brasil, Manas, de Mariana Brenan, e A Queda do Céu, de Eric Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha. De Toulouse, Daniela Franco, enviada especial da RFI ao Cine Latino.
A Organização Meteorológica Mundial alertou que todas as regiões glaciares do mundo registraram perda de massa líquida em 2024, pelo terceiro ano consecutivo. A agência da ONU salienta que a preservação dos glaciares é uma questão de sobrevivência do planeta. Eles estão diminuindo rapidamente devido às mudanças climáticas. Continue acompanhando as notícias no nosso site rfbrasil.com.